Olá, meus queridos e raríssimos amigos. Eu sou Marcelo Bresciani, host aqui do podcast O Novo Mindset. E hoje vamos falar sobre inteligência artificial. O fim dos empregos ou a sua maior oportunidade desta década? Eu quero dizer que talvez não seja somente década, seja talvez um pouco mais do que isso. A inteligência artificial deixou de ser ficção científica para se tornar a força da próxima revolução industrial. Ela já entrou nas empresas, nas profissões, nos negócios e nas decisões do dia a dia, mudando a forma como criamos, vendemos, atendemos, aprendemos e produzimos valor. Para alguns, ela aparece como ameaça, para outros como ferramenta. Mas talvez a grande virada esteja em perceber que a IA revela a diferença entre quem espera o futuro chegar e quem aprende a usar o futuro em seu favor. Olha só, minha gente, isso aqui é muito importante a gente ter isso em mente. Neste episódio de O Novo Mindset, vamos desmistificar essa tecnologia, olhar para a sua oportunidade, seus riscos e seus impactos práticos, para que empreendedores, profissionais e pessoas no seu dia a dia transformem o medo em estratégia, dúvida em ação, adaptação em crescimento. A pergunta que fica é simples: a IA vai roubar o meu lugar nas empresas, no meu trabalho, na minha família, ou ela vai me levar para o próximo nível? Muito bem, minha gente. Este é um dos assuntos mais debatido dos últimos tempos. Eu lembro lá que em meados de 2023 começou a surgir as pessoas falando sobre inteligência artificial, ChatGPT, e aí a gente acabou fazendo os primeiros testes ali sem muito saber o que estava acontecendo. Eu já conhecia isso que a gente chama de IA generativa há algum tempo, tá? Não aconteceu. Para mim não aconteceu em 23, mas ela tomou o cenário público, ela tomou a vida das pessoas a partir de mais ou menos essa época, mas ela era muito anterior a isso. Quando criaram o ChatGPT, uma das grandes funcionalidades lá era mostrar para as pessoas que ela estava, que as palavras iam aparecendo conforme elas eram sendo criadas, como se fosse um chat. A grande ideia ali era dar a entender que existia uma outra pessoa por trás conversando com a gente. Então essa foi a grande sacada. As palavras não eram criadas daquela forma como acontecia. Ela era muito mais rápida do que isso, mas aparentemente foi um truque bem legal que fez com que as pessoas entendessem a inteligência artificial como uma ferramenta ali. Parece que acabou pegando por aquilo. E desde aquela época existia, sempre vai existir, pessoas que falavam: não, isso não pode acontecer, a inteligência artificial é coisa errada, ela vai roubar o meu emprego, ela vai roubar a minha identidade, ela vai roubar a minha vida. Isso já acontecia, já acontece em muitos outros contextos, em muitos outros tempos. Como surgiu a fotografia digital? A fotografia digital, ela veio e ela ficou. As pessoas falavam: não, vão acabar os fotógrafos. Não, os fotógrafos, eles precisaram se reinventar. O que é a inteligência artificial e por que ela é tão viral agora? Vamos desmistificar alguns conceitos e mostrar que a inteligência artificial é um salto tecnológico recente e meio que um divisor de eras. Assim como a informática surgiu há algum tempo, a era da informação, a gente está praticamente acessando um grande divisor de águas, que é esse mundo. E eu quero começar falando para você o seguinte: o maior ganho da inteligência artificial, e talvez a forma correta com que eu posso usá-la no meu dia a dia, é como um assistente e não como um diretor. Marcelo, o que você quer dizer com isso? Eu falo bastante nas minhas redes sociais, eu já falei nos programas que eu participo, que a gente tem que deixar a inteligência artificial fazer as coisas chatas, maçantes, as coisas que levam tempo, o trabalho braçal da nossa vida. Isso quer dizer que eu tenho que colocá-la ao meu favor, colocá-la como um assistente para que ele possa executar tarefas do meu dia a dia. E essas tarefas são tarefas que tomam tempo, que tomam minha energia, que tomam tudo aquilo que me faz ficar preso e não avançar. São as coisas que são importantes, sim, mas que podem ser delegadas. É quase como se você pudesse contratar um assistente no seu dia a dia, e esse assistente vai realizar algumas tarefas suas, que elas são importantes, sim, mas onde você pode ficar livre para fazer coisas onde o seu salário, onde a sua habilidade, onde o seu tempo é melhor pago. São tarefas gerenciais, são tarefas estratégicas, são tarefas que do seu dia a dia que colocam dinheiro no seu bolso, ou então todas aquelas tarefas que te dão prazer. A gente costuma falar que vamos deixar a IA fazer as coisas chatas, vamos fazer as coisas legais. Mas o que a gente tem feito hoje é pedir para a IA escrever textos e pedir para a IA fazer imagens. Eu adoro escrever textos, eu adoro criar imagens, então eu não vou pedir para a inteligência artificial fazendo isso, porque é coisa que me dá prazer, coisa que eu gosto de fazer. Então, a gente tem que não tratar a IA como um diretor. Que é isso? Por que um diretor? Um diretor é aquele que comanda, um diretor é aquele que dá as ordens, um diretor é aquele que traz entendimento, é aquele que dá as diretrizes. Então, sempre que a gente pega a inteligência artificial e começa a usar de uma forma onde o principal insight, a principal diretriz, a principal estratégia vem dela, não é um bom caminho. Por qual motivo? Porque é um caminho onde todo mundo está usando, todo mundo está fazendo alguma coisa, mas um ponto que eu vou falar um pouquinho adiante é que a IA, ela não é criativa, ela sabe reproduzir padrões. Então aquilo que você pede para a IA fazer como uma estratégia, se você segue ela como uma estratégia, você pode não obter o resultado que você esperava, e o resultado que ela promete é muito grande. Então isso é importante. Você tem que tratar a IA como assistente, não como diretor. E ela não vai fazer a nossa capacidade parar de progredir. A gente não vai ficar ignorante usando IA. Logicamente, quando a gente trata a inteligência artificial com ressalvas. Quando eu trato a inteligência artificial como um assistente, isso quer dizer que são coisas que eu sei fazer, são coisas do meu dia a dia que eu vou delegar para que ela faça para mim, e eu vou pegar as atividades e estratégias. Então eu não estou regredindo no meu intelecto, na minha capacidade de execução. Eu não vou deixar de escrever, porque eu sei escrever bem, e eu vou continuar escrevendo, e eu vou continuar desenvolvendo aquelas coisas que eu faço bem. Mas o que vai acontecer é que eu posso pedir para a inteligência artificial revisar o meu texto, ver se tem algum problema ali de concordância verbal, algum erro de ortografia talvez, ou então alguma ideia que ali não esteja bem adequada. Talvez eu tenha falhado nessa redação, então eu vou usá-la como um assistente. Quando eu utilizo a inteligência artificial como um assistente, eu continuo no comando das minhas capacidades, do meu intelecto e de tudo aquilo que eu faço. O problema é quando eu delego a IA para ela escrever todos os meus e-mails, todas as minhas cartas, todas as minhas redações, e aí eu paro de conhecer o que está lá dentro. Eu paro de treinar diariamente. Quando a gente para de treinar uma atividade, a gente vai meio que se enferrujando ali. A gente pode voltar, logicamente, mas a gente tem que prestar atenção sobre isso. Porque a inteligência artificial, a grande habilidade dela é reconhecer padrões. Então, quando você pega e passa para ela uma planilha, uma coleção de dados, uma planilha para ela analisar, uma coleção de dados com informações, ou então, se você é médico, né, na medicina ela está sendo bastante usada quando é passado para inteligência artificial diversos exames, diversos subsídios, né, para ela, para que ela possa comparar e informações de outros casos que aconteceram, ela consegue reconhecer padrões ali e fazer sugestões para que o médico ele possa analisar com mais propriedade, porque ele vai se recordar, olha, aconteceu tal caso, tal situação, isso e aquilo, e ela vai trazer como um assistente para ele. Então, a inteligência artificial reconhece padrões e traz para o diretor, para aquela pessoa que está no comando, para que ele analise e tome uma decisão. Então, se você passa uma planilha, se você passa um conjunto de informações para ela e pede para a inteligência artificial, olha, eu quero que você analise e me dê uma solução em cima disso aqui. Ela vai trazer para você. Como um assistente, ela vai trazer um caminho de acordo com o que ela aprendeu ali. E um ponto muito importante é que a inteligência artificial, como reconhecimento de padrões e criatividade, né, ela não é criativa, ela não vai criar nada do zero. Mesmo quando você pede para ela criar um texto, o que, que ela faz? Texto de treinamento que ela já aprendeu com milhões e milhões de dados, então ela sabe reconhecer padrões. Então ela sabe que quando existe uma palavra, ela sabe qual é a tendência da próxima palavra ser aquela, estatística. Então, na verdade, um texto que ela vai redigindo é um conjunto de palavras com probabilidade, com possibilidade delas seguirem aquele padrão. Então é isso que ela faz ali por baixo dos panos. E não pense, as pessoas falam que a inteligência artificial tem vida. Está muito longe disso, talvez isso nunca aconteça. Eu acredito de verdade que são coisas completamente distintas, onde a inteligência artificial, ela reconhece e segue padrões. Ela não vai ser criativa, você não vai falar para ela, olha, crie um livro e esse livro ele vai despertar na humanidade, vai despertar nas pessoas sentimentos diferentes daqueles que já existem, porque não, ela está fazendo exatamente o que já aconteceu. Então, nas áreas criativas, não é interessante a gente usar inteligência artificial. IA na prática, como implementar no seu dia a dia ou no seu negócio? Vamos falar aqui sobre algumas ferramentas estratégicas e como é que a gente pode colocar ela para funcionar como nosso assistente em o nosso favor. Existiu no começo o ChatGPT, aquela primeira interface onde a gente digitava e ela respondia coisas até interessantes, depois apareceu o Gemini. Foi uma das primeiras interações públicas assim, massivas, né? Quando ela começou a se popularizar agora, como eu falei, lá em 2023. É muito recente. Então ela basicamente ali, ela começou a escrever textos. Eu lembro também quando ela começou a criar imagens, eu tenho guardado uma das primeiras imagens, ela era terrível, ela juntou milhares de pedaços de outras imagens, foi uma coisa, eu pedi para criar uma casa amarela, ela fez praticamente uma coisa muito esquisita, vamos falar assim. Era mais do que uma imagem criada por Salvador Dalí ou Pablo Picasso, era muito diferente disso, onde tinha vários recortes e nada se conectava, mas assim, era a tecnologia fazendo suas primeiras criações. Então a primeira coisa que ela fazia era criar imagens, criar textos. Texto foi onde ela, porque é mais fácil também, computacionalmente falando, criar um texto é muito mais fácil do que criar uma imagem. Então foi ali as primeiras interações. Um outro ponto muito importante que começou a surgir foram os assistentes. Começou ali, se eu não me engano, foi em 24, o Manus. A Manus, na verdade, é um assistente virtual que foi bastante revolucionário. Uma empresa chinesa que hoje foi comprada pela Meta, a dona lá do Facebook, ela começou fazendo pequenas interações, onde você podia passar qualquer coisa para ela, seja analisar uma planilha, acessar um site, puxar informações e fazer agrupamentos. Olha só, a gente começa a viajar nas ideias, né? Quando você tem a possibilidade de pedir para ela, olha, eu quero que você vasculhe a internet e me traga tal informação, coloque numa planilha, cruze com alguma informação que eu tenho aqui e eu quero que você extraia algum resultado depois disso. Porque, primeiramente, o ChatGPT, ele não buscava coisas na internet. Ele simplesmente trazia coisas que existiam ali no banco de dados dele. E quando a gente falava daquela primeira versão, que era o GPT, acho que 3.5, o que ela estava fazendo? Ele estava treinado somente até o ano de 2021. Então, tudo que aconteceu ali, ela foi treinada com dados de internet. Então, tudo que acontecia até ali, até então, eram coisas passadas, eram coisas antigas ali, e essas coisas, se você perguntasse alguma coisa nova, ela não podia entregar para você, e ela não sabia ali o que estava acontecendo, coisas novas. Às vezes ela alucinava. O que é alucinar? Ela começar a falar coisas lá sem sentido, começar a fazer criações, e aí você vê que os textos não têm sentido nenhum. Isso é uma alucinação de IA. Uma vez pediram para ela, logo no começo, pediram para uma inteligência artificial criar uma imagem de um salmão nadando no rio. O que que a IA fez? Ela pegou a imagem de um salmão cru, aquele salmão que a gente come já do peixe, já sem pele, já como se fosse um sashimi lá, um pedaço de salmão que a gente colocaria na frigideira e fritaria. Ela colocou este pedaço de salmão nadando no rio, porque ela achou que era aquilo, né? Quando você pediu um salmão, salmão que eu tenho no meu banco de dados é o prato, né? É o peixe já sem pele, sem escama, já pronto, limpo. Então ela fez isso. Então foi uma das alucinações clássicas da inteligência artificial. Então, quando surgiu a Manus, ela começou a buscar coisas na internet, criar um agente, um assistente, que ele fosse lá e começou a cruzar informações propriamente dita e já ajudou bastante. Tem pessoas que utilizam, do mundo de criação, que eles utilizam o Manus para que a Manus fique olhando para diversos sites, traga as notícias, traga as matérias, faça um resumo ali e me conte aquilo que é importante no meu dia a dia, para aquilo que eu saiba como um resumo, em vez de eu ter que acessar diversos sites ali para saber o que está acontecendo, seja para jornalista, para pessoas, para advogados, né? Pessoas que precisam consultar jornais até. Então ela já faz isso para nós. Depois começou a surgir o Cloud Code, que é muito bom para programadores, para pessoas que trabalham com desenvolvimento. Cloud Code também trabalha com planilhas. Mas recentemente ali surgiu uma outra interface, isso já foi no final do ano passado, em dezembro de 25, o OpenClaw. O OpenClaw, ele é um verdadeiro assistente virtual, que você acessa ele através de um chat, como por exemplo, o WhatsApp. Seu WhatsApp pessoal, ele coloca um número lá, o Telegram, ou algumas outras ferramentas nesse sentido. Ela fica instalada no seu computador, ela assume o seu computador, e tudo que você pede para ela, ela faz. Com controle total ao seu computador. Seja acessar planilhas, editar planilhas e fazer o que você quiser lá. Ler seus e-mails. Você pode colocar o OpenClaw para responder seus e-mails também, de acordo com regras. Olha só como as coisas elas estão funcionando e como elas estão avançadas. Mas também existe um grande problema aqui. Se o OpenClaw entender que ele tem que apagar seus arquivos, ele vai lá apagar também. Então a gente precisa utilizar essas ferramentas com moderação. Então, o que eu colocaria para os assistentes de IA fazer para mim no meu dia a dia? Eu colocaria os assistentes hoje para fazer pautas de reunião. Existem assistentes que eles, através do microfone, eles começam a registrar tudo que está acontecendo ali. E no final, ele faz uma pauta de tudo que foi discutido e coloca lá as próximas tarefas para cada pessoa, para mim, para as pessoas que estavam presentes. Isso é uma coisa muito bacana. Para eles editar planilhas, para ele criar planilhas de acordo com os dados que eu possa fornecer, talvez dados de outras planilhas ou dados da internet ou dados que eu vou falando, que também pode acontecer. Eu posso fazer um ditado hoje por voz e pedir para que ele crie uma planilha nesse sentido. E também para fazer apresentações bonitas no PowerPoint. Tem pessoas que gostam de planilhas. Então, o que você pode fazer? Você pode pedir para ele fazer uma planilha e essa planilha vai ficar, talvez, com um design melhor do que se a gente fizesse. O futuro do trabalho com inteligência artificial. Quais são as habilidades? Quais habilidades são memoráveis e valorizadas que a gente deve aprender e que a gente deve se preparar para essa nova era? Eu lembro que quando eu estava começando a minha carreira, uma das habilidades que falavam assim, você precisa aprender a mexer com o computador, porque as pessoas que mexem com o computador, elas seriam diferenciadas na sua carreira. Hoje, quem não mexe com o computador é excluído, virou uma coisa exatamente contrária. Naquela época era uma vantagem, naquela época era um diferencial. Hoje, é requisito básico fazer isso. Com IA também é a mesma coisa, mas a gente chega num ponto que a gente avança dos chats onde a gente pode entrar lá e pedir para ela fazer coisas, como a gente começa a migrar agora para os agentes autônomos. Então uma das habilidades que eu tenho que ter no meu dia é aprender a usar agentes, como criar e fazer com que esses agentes trabalhem para mim. E aí a gente cai num ponto, numa encruzilhada. Porque para eu colocar um agente para trabalhar para mim, eu tenho que ter o meu trabalho muito bem mapeado, muito bem documentado. Porque como é que eu peço para alguém fazer alguma coisa? Digamos, se você tem um assistente comum. Como é que você pede para esse assistente comum fazer alguma coisa para você se você não sabe quais são os passos que você faz? Ele pode fazer de qualquer jeito. Com a inteligência artificial é pior ainda, porque se você pede para uma pessoa, todas as pessoas elas têm a capacidade de se adaptar. A inteligência artificial não, talvez ela vai fazer para você ao pé da letra. Ela vai fazer conforme você falou. Você falou para fazer isso, eu vou fazer. Vai chegar ao ponto que se ela entender que ela tem que apagar os arquivos do seu computador, ela vai apagar. E isso é um fato que a gente precisa levar em consideração. Então, quando eu falo que eu vou criar agentes, agentes autônomos que vão fazer as minhas tarefas, eu preciso colocar esses agentes para saber primeiramente aquilo que eu faço. Então, não vou colocar eles para fazer. Primeiramente, eu vou aprender o que eu faço. Primeiramente, eu vou detalhar aquilo que eu faço, quais são as formas. Imagine você, se você coloca os seus agentes para responder os seus e-mails e você cria uma regra lá e essa regra, de repente, ele aplica para todo mundo que vai receber. Ele vai começar a responder e-mails de uma forma que você não gostaria, que não deveria e que não seria nada legal se fizesse. Pensa nos problemas que você poderia ter se um e-mail foi respondido, né? Um e-mail respondido é você respondendo, mas de uma forma que não fosse legal para você. Isso pode causar um problema danado, tanto financeiro quanto pessoal também. Isso quer dizer, então, que eu preciso... Se eu edito uma planilha todos os dias, eu posso passar para ela? Sim, mas eu preciso pegar os passo a passo. Eu abro a planilha, eu acesso coluna X, eu acesso tal informação, eu vou em outro lugar, eu pego aquela informação, ter mapeado, ter tudo documentado, porque aí você pode treinar a sua inteligência artificial para fazer aquilo que você faz. E, logicamente, você precisa pensar nas variações, porque às vezes você, quando se depara com alguma coisa diferente, você é capaz de se adaptar. Você pensa, olha, o que acontece aqui? O que eu vou fazer? Tá, vou fazer assim. Então você precisa treinar a inteligência artificial também, seus agentes autônomos, para que eles possam fazer isso para você também. Então esta é a habilidade que vai fazer a diferença para você na sua vida e na sua carreira. Então se você pensa em crescer na carreira, buscar novos patamares, buscar novos níveis, né? Se você pretende algo mais além do que você tem hoje, é uma grande ferramenta, é uma grande oportunidade que a gente está tendo, talvez, não só nessa década. Digamos que depois dos anos 2000, a inteligência artificial está mudando muita coisa. Algumas pessoas dizem que foi até a próxima revolução industrial. Teve a revolução industrial lá atrás, teve a informática, mas agora essa está tomando uma proporção muito diferente, então é a próxima revolução, é uma onda que está existindo. Eu ainda volto a falar sobre isso, mas eu fico por aqui hoje nesse programa. Eu quero fazer um convite a você a continuar falando sobre inteligência artificial, como no meu Instagram, @marcelojota, Marcelo Jota, simples assim. Me segue lá. Se não encontrar, procura por Marcelo Bresciani, que você vai encontrar também. E a gente continua falando sobre esse assunto. E eu quero convidar você a pensar de uma forma prática sobre inteligência artificial e como colocá-la no seu dia a dia. Eu quero que você me responda como que você está usando aqui. Compartilha comigo aquilo que você está fazendo. E se esse episódio foi bacana para você, se ele merece, né? Compartilha com seus amigos, porque isso vai ajudar bastante fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas, fazendo com que eu consiga ajudar mais pessoas através de um simples ato, que é compartilhar. Existe um botão de compartilhamento aqui embaixo, seja se você está vendo no Spotify ou na minha plataforma. E eu sou Marcelo Bresciani. Eu fico por aqui hoje e vejo você no próximo episódio. E um grande abraço.